Bem-vindos ao podcast Hacker News Diário da Bri. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Hoje falamos de um desenvolvedor que recebeu um projeto casa para uma vaga e ficou a matutar, da Microsoft a apertar as regras de autenticação para administradores e do Codeberg a banir projetos de criptomoedas.
Também trazemos um debate sobre o limite entre ética e lei, um estudo que liga data centers de IA a problemas de saúde e o Terenstahl a usar o ChatGPT para explorar a conjetura jacobiana.
E ainda, a OpenNode e os custos de transação em Bitcoin. A Airbus a testar as asas dobráveis, um modelo que aprendeu a saber quando está errado e muito mais. Fiquem conosco.
Um desenvolvedor se candidatou a uma vaga de engenheiro de software e recebeu um projeto para fazer em casa. Até aí, nada de anormal. Mas ao inspecionar o código, ele descobriu que aquilo era, na verdade, uma operação inteira de malware.
E a armadilha estava num gancho de Git oculto no código do projeto, programado para executar ações maliciosas no sistema da vítima. Ou seja, o simples ato de clonar e rodar o repositório já podia comprometer a máquina.
Na discussão do Hacker News, o usuário Chris Marshall NMI comentou que assume que esse tipo de ataque vai se tornar cada vez mais comum. Ele disse que os responsáveis realmente fizeram a lição de casa e que, embora seja desagradável, respeita as habilidades envolvidas. Aposta que a armadilha funciona com bastante frequência.
Aí surgiu o debate sobre a origem dessas habilidades. O Logan Dark sugeriu que as tais habilidades podem ser simplesmente emprestadas de algum LM. Já o Throw M2000-393-390 ir mais longe. Afirmou que o golpe provavelmente é todo automatizado, citando a chegada da era dos agentes.
O Chris Marshall em Nee contra-argumentou. Ele diz que os norte-coreanos, particularmente, são muito bons nesse tipo de ataque há muito tempo. Suspeita da atuação de engenheiros experientes e inteligentes que estariam aproveitando LLMs como ferramenta adicional, não como substituta.
E o autor da publicação original, o Citizen Dot, comentou que se divertiu investigando o projeto. Disse que a experiência pareceu um desafio de captura de bandeira daqueles que a gente enfrenta em competições de segurança. E por falar em segurança, a Microsoft anunciou uma mudança grande. Enviou um e-mail aos administradores de inquilinos do M305, comunicando que a autenticação de dois fatores por SMS e voz será removida no dia 1º de fevereiro de 2027.
No lugar disso, a inscrição automática em PASCs começa em 1º de setembro de 2026. A empresa quer migrar todo mundo para esse método, mas tem uma limitação importante.
Pois é. O uso de passkeys fica limitado ao aplicativo Microsoft Authenticator. Não é suportado nenhum gerenciador de senha genérico com funcionalidade de passkey.
E isso gerou reação. Um usuário do Bitwarden descreveu essa restrição como super irritante, porque obriga a instalação exclusiva do Microsoft Authenticator apenas para esse início de sessão. Você já usa seu gerenciador de senhas para tudo e aí precisa de outro app só para a conta Microsoft.
Faz sentido a frustração. Passkeys como padrão deveriam ser portáteis entre ecossistemas, mas a Microsoft decidiu amarrar a experiência ao próprio ecossistema, pelo menos nesse primeiro momento.
Mudando de assunto, a Codeberg, plataforma de hospedagem de código sem fins lucrativos, baniu projetos relacionados a criptomoedas.
A decisão repercutiu forte na discussão do Hacker News. O usuário Fish Goes Blub afirmou que esse caso serve de lembrete para nunca confiar em serviço algum, seja de uma empresa bilionária ou mantido por voluntários.
Ele recomenda fazer backups e usar hospedagem própria sempre que possível. Para forjas Git, sugere o Gitia ou Forjejo, este último descrito como um fork do Git é mantido pela própria Codeberg.
Outro participante, o SansCritical, apontou uma alternativa mais radical. Git descentralizado sobre o Nostr. O endereço é nostr.github.io/git. Ali, a chave pública do usuário representa a propriedade soberana do projeto, sem vínculo com uma única entidade.
E o usuário Berge acrescentou mais uma opção, Git sobre Reticulum, com suporte para Git, rastreamento de issues e gerenciamento de releases. O manual está disponível em reticulum.netnetnuke.
Ou seja, A decisão da Codeberg reacendeu uma conversa maior sobre soberania de repositórios. Se até uma plataforma sem fins lucrativos pode mudar as regras, a galera começa a olhar com mais carinho para alternativas que não dependam de uma única entidade.
Num momento em que as instituições são frequentemente limitadas apenas pela lei, uma discussão no Hacker News sobre um artigo do blog Agonora argumenta que a ética é a competência mais importante no presente.
Um comentário inicial foi direto. Ética não compensa financeiramente.
Aí o usuário Clarity Guy entrou com uma contra-argumentação forte. Disse que, num sistema corrupto, a ética pode trabalhar contra os interesses desse sistema, mas a nível civilizacional ela é indispensável. E lembrou que as raízes disso remontam a Aristóteles.
O Clarity Guy foi além. Salientou que muitas instituições relativamente novas funcionam como máquinas de movimento perpétuo com apetites vorazes. Para ele, o que é realmente necessário é reconhecer como perdemos nossas referências com um período de reflexão para reencontrá-las.
E outro comentário, do Mr. Testerra, reforçou o ponto com exemplos duros. Ele enumerou práticas condenáveis que são lucrativas, trabalho infantil, tráfico sexual e escravatura, e questionou que tipo de pessoa as aceitaria apenas com base no retorno financeiro.
É uma pergunta que fica no ar. A discussão toda aponta que, se a ética não está embutida na estrutura de incentivos, ela precisa vir de algum outro lugar, talvez da capacidade de cada um parar e refletir, como sugeriu o Clarity Guy.
Um estudo da Universidade Estadual do Arizona concluiu que viver perto de data centers de inteligência artificial é prejudicial à saúde a uma distância de até cerca de 370 metros.
Essa é uma descoberta que chega no momento em que a expansão desses centros está no centro do debate público, especialmente na Virgínia do Norte, uma região que está na linha de frente dessa discussão.
Pois é, e o que se relata por lá dá uma dimensão concreta do problema. Há um data center com geração de energia própria que funciona de forma contínua, 24 horas por dia, sem interrupção.
E vale lembrar que esses projetos de hiperescala não surgem do nada em bairros residenciais. Eles geralmente são instalados em áreas já zoneadas como comerciais ou industriais, com grande disponibilidade de terreno e conexões de serviços públicos.
O que o estudo do Arizona traz de novo é justamente quantificar esse raio de impacto, cerca de 370 metros. É uma distância que surpreende, porque não se limita à vizinhança imediata.
Isso coloca uma pressão adicional sobre o planejamento urbano e sobre as autoridades locais, que agora têm de ponderar o benefício econômico desses investimentos contra o impacto na saúde das comunidades próximas.
Agora, vamos para um terreno diferente, o da matemática pura, onde a inteligência artificial está a mostrar um potencial inesperado.
O matemático Terence Tao, uma das figuras mais importantes da área, usou o ChatGPT para explorar um possível contra-exemplo à conjetura jacobiana, um problema em aberto há décadas.
E a discussão no Hacker News revela uma divisão interessante. Há quem pergunte, isto é revolucionário ou apenas um pequeno avanço incremental?
Um comentador até especulou, em tom de brincadeira, que os modelos de linguagem poderiam eventualmente encontrar uma forma de quebrar a complexidade da faturação ou até uma solução para P igual NP, o que afetaria diretamente a segurança da internet.
Mas outro participante avaliou que as soluções atuais em si não são especialmente revolucionárias. Ele vê esse caso mais como um indicador do progresso da IA.
E há um ponto importante nessa avaliação. Estas ferramentas ainda precisam de um condutor humano especialista. O Tao não se limitou a fazer perguntas ao ChatGPT. Foi o conhecimento dele que guiou a exploração.
Mudando agora para o universo das criptomoedas e dos pagamentos digitais, a OpenNode é um processador de pagamentos em Bitcoin que está a gerar conversa.
Um comentador chamado Reis destacou que o custo líquido da rede Lightning para pagamentos é incrivelmente baixo. Ele comparou, para uma transação de 3 zeros, o processamento de pagamentos tradicional pode consumir 11 a 12% do valor.
Enquanto isso, a Lightning consegue processar essa mesma transação por muito menos de 0,1% de custo líquido. É uma diferença brutal.
Mas o Reis também apontou um problema. O link, como calculamos este número, no site da OpenNode está quebrado. Ou seja, a transparência que prometem não está acessível.
E na discussão, outro utilizador, identificado como NuHeo, afirmou que a Monero é ainda mais barata e, na opinião dele, mais útil como dinheiro por ser privada, ao contrário do histórico público do Bitcoin.
Fica aqui o debate em aberto. A eficiência da Lightning é notável, mas a concorrência com outras criptomoedas e a transparência dos dados continuam a ser pontos sensíveis.
E por falar em inovação com desafios pela frente, a Airbus anunciou um novo programa de testes de voo para a sua asa do amanhã, que inclui extensões de asa dobráveis em escala real.
Vários comentadores observaram logo que a Boeing já está a implementar uma tecnologia semelhante de pontas de asa dobráveis no seu modelo 777X. Portanto, a Airbus não está a abrir um caminho inédito.
E o caso da Boeing é instrutivo. O 777X enfrenta um atraso de 7 anos devido a problemas de certificação. Isto mostra que a tecnologia pode estar pronta, mas a aprovação regulatória é outra história.
Exato. E os comentários na discussão referem que este é o novo panorama para todos os aviões comerciais, agora sujeitos a normas de segurança obrigatórias muito mais rigorosas.
Ou seja, dobrar asas pode ser uma solução aerodinâmica elegante, mas convencer os reguladores de que é segura em todas as condições de voo é um processo longo e exigente. O time da Cactus, formado por Henry Holmand, fez um experimento ambicioso. Pegaram um modelo aberto de EMA 4 e o pós-treinaram para que ele saiba quando está errado. O resultado é um sistema que eles batizaram de E2B. E a ideia central é simples, mas poderosa. Cada resposta do modelo vem acompanhada de uma pontuação de confiança, um número entre 0 e 1.
E não é só uma curiosidade acadêmica. Essa pontuação de confiança tem uma consequência prática imediata. O sistema foi projetado para encaminhar uma parcela das consultas a um modelo maior, o Gemini 3.1 Flashlight. Sempre que o GEMA 4 E2B não se sente seguro o bastante para responder sozinho.
E aí vem o dado mais surpreendente. Com apenas 15 a 35% das consultas sendo encaminhadas, o GEMA 4 E2B conseguiu igualar o desempenho do Gemini 3.1 Flashlight na maioria dos benchmarks. Ou seja, um modelo bem menor, quando aprende a reconhecer suas limitações, entrega a mesma qualidade gastando muito menos.
A fração de consultas encaminhadas varia bastante conforme a tarefa. Em benchmarks como ChartQA, fica entre 15% e 20% tu. No LibreSpeech, entre 25% e 30%. Já no MBench, GigaSpeech e MMAU, a taxa sobe para 30% a 35%. E no MMLU Pro, chega a 45% a 55%.
O que motivou essa abordagem? A equipe da Cactus conta que achava frustrantes os sinais de roteamento que existiam até então. Pedir para o modelo se autoavaliar em texto ou usar heurísticas baseadas em entropia de tokens. Nos testes deles, esses métodos eram um pouco melhores do que jogar cara ou coroa.
A descoberta veio de estudos mecanicistas dentro do próprio GEMA 4. Os pesquisadores identificaram que, em diferentes camadas da rede, o estado oculto do modelo carrega um sinal de autoconsciência e, mais importante, que esse sinal é relevante para várias situações diferentes, não apenas para um tipo específico de tarefa.
É uma mudança de paradigma interessante. Em vez de tentar fazer o modelo acertar sempre, eles ensinaram o modelo a saber quando provavelmente vai errar e delegar nesses casos.
De inteligência artificial para uma investigação com mais de 4 séculos. Um novo estudo de ADN acaba de lançar luz sobre uma das mortes mais misteriosas da história da nobreza italiana e pode reescrever o que sabemos sobre o fim da dinastia Medici.
Os pesquisadores analisaram os restos mortais do grão-duque Francesco de Medici e da sua mulher, Bianca Capello. Os dois morreram com poucas horas de diferença em outubro de 1587. Durante séculos, a teoria dominante era a de envenenamento e o principal suspeito era Fernando, irmão de Francesco, que herdou o trono logo em seguida.
Mas o ADN conta outra história. Os testes detectaram nos restos mortais do casal o parasita Plasmodium falciparum, o agente causador da malária. uma descoberta que contraria diretamente a teoria do envenenamento e sugere uma causa bem mais prosaica para as mortes.
Só que os autores do estudo fazem questão de não fechar a porta completamente. Tommaso Ciani, investigadora sênior da Universidade de Alghisela Cacconi, dizem que a genética reduz a margem para especulação, mas não elimina todas as hipóteses.
E a própria Cacconi foi clara nesse ponto. Ela afirmou: podemos dizer que tinham malária, não podemos dizer que não foram envenenados também. É a ciência mantendo a honestidade intelectual. A evidência mostra uma causa, mas não exclui a outra.
Mudando de assunto, um artigo no blog Feeder levantou uma discussão que está dando o que falar entre designers e donos de negócios. O argumento central é que menus e anúncios gerados por AI estão a tornar-se o novo sinal universal de produção de baixo esforço e baixa qualidade.
A comparação que o artigo faz é curiosa. Diz que uma placa rabiscada a giz, mesmo mal feita, seria preferível a um menu gerado por inteligência artificial. A ideia é que o giz comunica autenticidade e esforço humano, enquanto a imagem gerada por IA comunica precisamente o contrário.
A discussão migrou para o Hacker News e os comentários acrescentaram camadas interessantes. Um participante defendeu que os negócios que continuarem a contratar esforço humano para produzir resultados reconhecivelmente humanos vão destacar-se, e a palavra que ele usou foi bom gosto. É a IA a tornar-se, paradoxalmente, um marcador de mau gosto.
Outro comentador trouxe um paralelo histórico que encaixa perfeitamente. Ele lembrou que a escrita manual a giz em menus sempre foi um indicador de restaurante de alta qualidade, por oposição àqueles menus plastificados, com argolas e fotografias da comida. O toque humano, literalmente manual, sempre foi um sinal de cuidado.
A ironia é evidente. Numa época em que a tecnologia permite gerar imagens sofisticadas em segundos, o que está a ganhar valor é justamente o oposto: o imperfeito, o manual, o que claramente não foi feito por uma máquina.
E já que falamos de tecnologia e autenticidade, vamos a um debate que agita os programadores. Mitchell Hashimoto, conhecido por ter fundado a HashiCorp, publicou um texto com uma posição forte: todos os programadores deveriam saber SIMD.
SIMD, para quem não é da área, significa Single Instruction, Multiple Data, uma técnica que permite ao processador fazer a mesma operação em vários dados ao mesmo tempo. É o tipo de otimização que pode multiplicar a velocidade de programas que lidam com grandes volumes de informação.
A comunidade de programadores reagiu com intensidade. Um utilizador chamado Kuren argumentou que basta usar GCC-O3, a flag de otimização do compilador, para obter SIMD automaticamente, sem precisar de aprender nada. A posição é: o compilador resolve isso por você.
Mas um programador identificado como Forrest Woods contestou diretamente. Ele diz que a vetorização automática não é tão boa quanto se espera, e que as melhores otimizações com SIMD exigem algo mais profundo. Mudar o formato dos dados, por exemplo, de Array of Structures para Structure of Arrays, o que se chama na área de AOS para SOA.
Outro participante, Formally Proven, acrescentou detalhes técnicos importantes. Disse que é preciso usar menos March Native ou pelo menos menos March e x86-64v3, e que código com aritmética não inteira geralmente não pode ser autovetorizado no modo de matemática normal, porque as operações de ponto flutuante não são comutativas.
E um quinto comentador, Nylon Strung, mencionou uma funcionalidade na linguagem JAI, a linguagem criada por Jonathan Blow, como sendo relevante para este debate sobre SIMD e controle fino de desempenho.
No fundo, o que está em discussão é se vale a pena subir na abstração e confiar no compilador, ou descer ao nível do hardware para extrair cada ciclo de processamento. Mitchell Hashimoto claramente defende a segunda opção.
Uma publicação no Hacker News traz uma reação forte a uma declaração do governo Trump sobre inteligência artificial. Michael Kratzos, que atua na Casa Branca, publicou no X que, e cito, temos informação de que a Moonshot destilou a Fable para o desenvolvimento da K3.
A declaração gerou debate imediato entre os membros do Hacker News. Um comentador resumiu a situação como um caso de regras para ti, mas não para mim, apontando o que vê como um duplo critério no setor.
Mas o moderador do site, Dung, interveio. Ele observou que esse tipo de resposta é um clichê e pediu contribuições mais refletidas e específicas, de acordo com as diretrizes do Hacker News.
Vale lembrar que destilação, nesse contexto de IA, refere-se à técnica de treinar um modelo menor usando as saídas de um modelo maior. A acusação de Kratzios sugere que a Moonshot teria usado o modelo Fable como professor para desenvolver o Q3.
A comunidade do Hacker News é conhecida por discussões técnicas aprofundadas e o comentário do moderador reflete exatamente essa expectativa. Menos frases feitas, mais análise fundamentada.
Agora, uma pergunta curiosa. Um jogo de texto dos anos 1970 pode avaliar modelos de linguagem modernos? Foi isso que um experimento de $99 tentou responder.
Os autores pegaram Moods, aqueles jogos de aventura baseados em texto criados há mais de 50 anos, e os usaram como ambiente de teste para Large Language Models. O estudo foi executado em computadores pessoais, durante noites e fins de semana.
Eles usaram um classificador baseado em LM para medir dimensões comportamentais dos modelos. E aí veio uma observação interessante. Quando removeram duas dimensões que dependiam desse classificador, o modelo de fronteira caiu 6 posições no quadro de líderes.
Isso levanta questões sobre o instrumento de medição. A concordância do classificador com esse juízo humano variou bastante, de 85% em alguns modelos até apenas 22% em outros. É uma dispersão enorme.
E tem mais. O kappa agregado para detecção de sondas foi de apenas 0,04. Para quem não é da área, kappa é uma medida de concordância que desconta o acaso. Um valor de 0,04 é considerado extremamente baixo. Basicamente, um instrumento muito ruidoso.
Os próprios autores são cuidadosos. O modelo mais afetado pela remoção das dimensões pertencia à mesma família do classificador usado. Mas eles registraram isso como um dado pontual, sem apresentar como prova de viés.
O experimento, com orçamento mínimo e rodando fora do horário comercial, conseguiu levantar questões relevantes sobre como medimos o comportamento de LLMs e sobre o quanto as ferramentas de avaliação podem influenciar os rankings que tanto observamos. E o tempo está mesmo a acabar, não é? Chegamos ao fim de mais um episódio.
Sim, foi um episódio carregadinho. Falamos daquela história surreal do desenvolvedor que recebeu um projeto para casa e, bem, aquilo não correu nada bem. Também passamos pela Microsoft a tornar obrigatória a autenticação de 2 fatores por SMS no M365 e a Codeberg a banir projetos de criptomoedas.
E ainda tivemos aquele estudo da Universidade do Arizona sobre viver perto de data centers de IA, o Terence Tao a usar o ChatGPT para explorar um contra-exemplo à conjetura jacobiana e a Airbus com as suas asas dobráveis. Tanta coisa.
E aquela discussão sobre o tal acordo de usufruto vitalício no Hacker News até nos fez pensar sobre os limites das instituições.
Verdade. E no meio disto tudo, o Mitchell Hashimoto a dizer que todos os programadores deveriam saber SIMD e o Cactus após treinar o Gemma 4 para saber quando está errado. Isso é quase filosófico.
E não nos esqueçamos dos menus gerados por IA como um novo sinal de low budget. Enfim, foi um episódio cheio.
Muito obrigado por terem ficado connosco até ao fim. Voltem para o próximo episódio. Há sempre mais para descobrir.
Até lá, fiquem bem.